realmente lisonjeado. Não vejo, humanamente falando, nenhuma qualificação na minha pessoa para ser canal de bênção. Mas Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E não vai ser diferente nessa noite. Nessa noite, Deus vai continuar falando com você, te abençoando de forma especial, clara, concisa e também poderosa. Eu gostaria, por favor, por gentileza, por bondade, convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Êxodo, que na verdade não é o nome do livro. Êxodo é um livro dado pela, é o nome dado ao livro pela Septuaginta, que é justamente a tradução grega de um texto que originalmente foi escrito na língua hebraica. Êxodo é o assunto principal do livro. Na verdade, o nome desse livro é Shemot. Shemot é o plural de Shem. Shem é nome, Shemot, nomes. E se você depois, com o tempo, ler em casa, o capítulo 1, o verso 1, você vai ver, são estes os nomes. Então, o nome do livro é Nomes, não é Êxodo. Mas por causa da tradução, então colocaram nomes nos livros que na verdade relata o assunto. Êxodo quer dizer saída. Nós vamos ler o capítulo de número 4, por favor, e fica com o dedo aí. Eu sou até criticado demais pelas pessoas pelo fato de eu pregar muito, né, no que se diz Antigo Testamento. E quem conhece o meu ministério, que me acompanha, que tem as minhas mensagens, sabe muito bem que eu também prego no Novo Testamento. É aquilo que eu sempre digo, eu poderia ter 80 mensagens gravadas, mas só tenho 40. E eu lanço em média 5 anuais ou até menos, porque eu olho para a mensagem como uma obra de arte. Então, se for para me gravar coisas que qualquer um pode falar, então eu não gravo. Eu prefiro ser muito preciso naquilo que eu vou pregar. E algumas pessoas me criticam pelo fato de eu ter um acesso maior no Antigo Testamento. E alguns dizem até, mas o Antigo Testamento foi abolido. Né? Tem pastor que fala essa besteira em púlpito. Antigo Testamento está invalidado. E eu fico pensando o seguinte, a incoerência dessas pessoas, que dizem que o Antigo Testamento está abolido, mas ele mal fecha a boca dizendo que o Antigo Testamento está abolido, e ele vai e pede dízimo. Dízimo é uma doutrina do Antigo Testamento. Então as pessoas têm que tomar cuidado. Eu estou dizendo isso com clareza, porque nós estamos gravando a mensagem que será produzida aqui. E antes das pessoas falar besteira, é a ótica com que você olha para a Bíblia. Eu não olho a Bíblia como Antigo Testamento e Novo Testamento, eu olho a Bíblia como a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é toda a Palavra de Deus. Eu não consigo enxergar a Bíblia como retalhos, uma coxa de retalhos que as pessoas costuram do jeito delas. Não, para mim a Bíblia toda é inspirada por Deus. E é a Palavra de Deus. Alguém concorda com isso? Dá um glória a Deus bem forte. Então, já que a Bíblia é a Palavra de Deus, eu vou pregar a Palavra de Deus. Êxodo capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 8. Êxodo 4, do 1 ao 8. Eu estou regravando algumas mensagens antigas que nós tiramos de circulação, porque era uma mensagem que eu tinha uma barba grande, pesava 100 quilos, né? Não, hoje em dia não convém mais. Eu estou muito, mas muito, muito mais bonito. Eu tive que tirar aqueles DVDs feios, que as pessoas achavam assim, nossa, eu tenho 60 anos, pô, eu tinha 30. Agora que eu estou mais velho, eu estou mais novo. Oh, meu Deus. Aleluia. Ah, agora vamos pregar, né? Já enchi linguiça demais. Êxodo 4, do 1 ao 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então respondeu-lhe Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então perguntou-lhe o Eterno, o bendito, o santo, o clemente, o misericordioso, aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Então perguntou-lhe o Senhor: Moisés, o que tens na mão? Então Moisés lhe respondeu: Senhor, eu tenho uma vara. Então lhe disse o Senhor: lança-a na terra. E ele, lançando-a, percebeu que ela virou uma cobra. E Moisés fugia dela. Então o Senhor lhe disse: estende a mão e pegue ela pela cauda. Aleluia. E ele, estendendo a mão, pegou pela cauda e ela voltou a ser uma vara novamente. Então disse o Senhor: para que te creiam que eu fui eu mesmo que te apareci, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais: coloca agora tua outra mão no peito. E ele assim o fez. E quando tirou, estava leprosa, branca como a neve. Prosseguindo, o Senhor disse: torna a colocar novamente a mão no seu peito. E quando ele colocou e arrancou-lhe, estava igualmente a sua carne. Então prosseguiu o Senhor lhe dizendo: se não crerem na evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Palavra de Deus ao nosso coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Baruchuvet Adonai Hamevohav Leolam Vai Baruch Shen Kavod Malhuto Leolam Vai. Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque tu és o Rei de todo o universo. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa. Glória a Deus. Nos agradecemos pela chance de salvação que foi estendida a cada um de nós através do sacrifício vicário de Jesus na cruz. Queremos te agradecer por cada vida que neste momento está sendo atingido por essa mensagem. Fale conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Por isso exorta, ensina e edifica. Nós precisamos das suas instruções e te agradecemos pelo privilégio de tê-las. Em nome de Jesus, o nosso Messias, para a sua honra e glória. Amém. Quando eu olho Êxodo 4, a primeira coisa que imagino é a ótica de Deus. Como Deus nos vê. E aprendi que Deus é um ser atemporal, desconexo do tempo, um ser que criou o tempo para o homem, não para ele, porque ele é eterno. E o tempo que Deus criou para o homem foi para ensinar o homem a ter sabedoria, porque o sábio diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Se alguém quer ser sábio, aprende a lidar com o tempo. E Deus olha através do tempo, e sempre vai ver as coisas no presente. Quando Deus chamou Moisés, no capítulo 4, Moisés
era o homem mais desacreditado de Midian. Quem daria alguma coisa para um velhinho de 80 anos, com aposentadoria vencida há muito tempo? Quem poderia encontrar em um homem que corre atrás de cabras e ovelhas um grande herói de uma nação escrava? Então, quando Deus chama Moisés, Deus não vê Moisés como ele é, Deus vê Moisés como ele será. Aleluia. Entende o que eu digo? Eu estou dizendo que esse Deus que está aqui hoje, através do Espírito Santo, não depende das suas condições atuais para fazer aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Eu estou dizendo que Deus não conta com as suas condições hoje, porque ele não está te vendo você como é agora. Ele já está te vendo você com arte final pronta. E essa ótica de Deus, esse crédito que Deus dá para quem ninguém dá crédito, vai alcançar pessoas aqui nessa noite. Pessoas que não só estão desacreditadas pelos outros, mas que também já desacreditaram em si mesmo. Eu quero lhe dizer, o Deus de Moisés marcou um encontro com você aqui nessa noite, para lhe dizer que ainda existe muita coisa a ser feita. Por isso, ele marcou com você um encontro neste santo lugar. É fácil hoje qualquer orador, é fácil hoje qualquer pessoa falar deste homem. Difícil seria antes do capítulo 4 do Êxodo. É fácil alguém hoje fazer filmes hollywoodianos, é fácil alguém fazer uma escultura dele com os 10 mandamentos, com chifres, e colocar lá no Vaticano. É fácil um artista pintar a figura mitológica de Moisés cantando os mandamentos em cima do Monte Sinai. É fácil hoje um legislador saber que a base da justiça em qualquer país do mundo, ela provém do código de leis mosaico. É fácil hoje alguém admirar esse herói. E observe bem o que eu vou dizer. Existem pessoas que são acostumadas a desrespeitar os heróis da Bíblia. Não só da Bíblia, os heróis contemporâneos também. Pastores que desgastaram a vida inteira, a sua vida inteira, desgastaram o seu tempo pregando o evangelho, construindo igrejas, ajudando missionários, desgastando a sua saúde. E quando esta pessoa, este líder morre, as pessoas choram num dia e no outro dia já estão pensando em quem vai colocar no lugar dele. Felizmente, não sei se isso é um problema cultural, esse desrespeito com os heróis. Talvez seja. Esse desfavor com os heróis. Por isso, ame o seu pastor. Ame seu líder. Valorize eles. E se um dia você estiver presente no funeral deles, não leva flores, não. Porque as flores é o sinal da sua reverência, do seu respeito. As flores é o sinal do seu coração. E as flores são belas só um dia. No outro dia ela murcha e o vento leva. Então, faz como nós. Vai lá e coloca uma pedrinha em cima da tumba. E vai vir o sol, e vai vir a chuva, e vai vir o vento. E o seu respeito, e o seu carinho, e a sua gratidão vai permanecer lá. Não vai se estragar. E as pessoas desrespeitam homens como, por exemplo, Moisés. O nome Moisés é o nome que mais aparece na Bíblia. Aparece mais o nome de Moisés do que o nome de Abraão. Aparece na Bíblia mais o nome de Moisés do que o nome de Jesus. Não podemos virar as costas para um homem que deu novos rumos à fé mundial. Alguém que Jesus chamou de mestre. Alguém que Jesus reverenciou foram duas pessoas, Moisés e Abraão. E Abraão, Jesus chamava de pai, porque é o pai do seu povo. Moisés, Jesus chamava de mestre, nosso mestre, Moisés. E este homem, Moisés, é o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Agora imagine você, Deus relatar para Moisés como ele, Deus, criou todas as coisas. E Moisés não estava na criação, mas anotou. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um homem como este que se coloca num nível de igualdade messiânica. É, Deuteronômio capítulo 17 diz: e Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. E semelhante não é a mais, semelhante também não é a menos, semelhante é pé de igualdade. Este homem que a Bíblia diz várias vezes que tinha que usar um véu para esconder o seu rosto, a história dele que invadiu até mesmo a literatura infantil, não era assim antes do capítulo 4 do Êxodo. Só para a gente recapitular o que Deus falou para Moisés, talvez eu acho, não tenho certeza, mas acho que já tenho dito isso aqui, mas eu preciso dizer de novo hoje. Moisés estava na linha da dinastia egípcia, na linha de sucessão para ser o grande faraó da maior potência do mundo de 3.500 anos atrás. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, apesar de ter sangue hebreu nas suas veias, apesar da sua mãe se chamar Joquebede e o seu pai Anrão, Moisés foi adotado pela princesa do Egito, todos aqui sabem disso. Isso quer dizer que, recebendo a adoção da princesa, ele entrou na linha de sucessão do trono. E lógico que, como príncipe, recebeu todas as informações científicas, religiosas, que existiam na época. Ou seja, sabia tudo de botânica, de astrologia, de astronomia, de guerra, de diplomacia. Certamente viajou vários países do Oriente Médio, vários lugares da África, em missões diplomáticas, representando o seu país. Certamente, este egípcio hebreu chamado Moisés tinha já raspado toda a sua cabeça e já usava aquele rabinho de cavalo no meio. Certamente, ele já tinha que vestir o queixo, aquele queixo comprido dos faraós, que demonstrava a sua linhagem real, e usava também o seu colar com as suas vestes reais e maquiagem, esticando seus olhos ao extremo. Certamente Moisés era assim antes do capítulo 4 do livro do Êxodo. E a marca da realeza também estava nos seus pés. A maneira com que se cortava as unhas em bico e a sandália com o brasão real e o Deus Ra desenhado nela. E a história diz que com 16 anos, ele pergunta para um escravo, para um mordomo egípcio, sobre a história dos seus antepassados. E perguntando sobre a história dos seus antepassados com 16 anos,
aquele mordomo levou ele na casa de uma escrava hebreia, casa humilde. E quando ele chegou na casa daquela escrava hebreia, realiza Moisés, chegou ali na casa daquela escrava hebreia, ele perguntou para aquela mulher: onde está o Deus dos meus pais? A mulher engoliu saliva porque estava diante de uma realeza, mas ela não titubeou e disse: o Deus dos seus pais é o Deus de Israel. E esse Deus não tem forma. O príncipe prossegue dizendo: como não? Eu conheço todos os deuses do mundo. Visitei todos os altares do mundo conhecido. E todos os deuses têm as suas formas, tamanhos, seus gestos. E o Deus dos hebreus não tem nenhuma forma, nenhum tamanho, nenhum gesto. A mulher disse: existe um altar desse Deus, mas está longe daqui. Está em uma cidade em Canaã, chamada Macpela. De onde ele estava, Macpela, uns 800 quilômetros, ele olhou para o mordomo e disse: podemos ir de carruagem. Botou a escrava dentro da carruagem e partiu. Estou sentindo a presença de Deus. Quando chegaram em Macpela, não existia altares nem imagens. Existia um túmulo. O túmulo de uma família. Era o túmulo de Abraão. O túmulo de Sara. Era o túmulo dos patriarcas. E a hebreia se jogou chorando diante daquele túmulo. E Moisés ficou de braço cruzado, inerte, olhando e dizendo: mas Deus de vocês é esse Deus? A mulher chorando disse: sim, o nosso Deus é o Deus do nosso pai Abraão. Ele não tem forma, mas eu sinto a presença dele aqui. Moisés puxou pelos cabelos a escrava, virou as costas e disse: besteira, balela, Deus esquisito, invisível, Deus estranho, que ninguém tem como vê-lo ou adorá-lo, Deus que não tem forma, e partiu de Macpela com 16 anos. Mas 64 anos depois, o mesmo Moisés, com a mesma sandália do Deus Ra, esse mesmo Moisés que não tinha mais o rabo de cavalo, estava cabeludo, que não tinha mais a marca das pinturas, senão do calor do deserto, da poeira do deserto, senão as marcas da vida com 80 anos. O Moisés que não tem mais roupa nobre nem colar. O seu queixo foi substituído por uma barba longa, diz os nossos sábios, para baixo da sua cintura. O Moisés que veste roupa de pastor. Roupa de pastor. E que detém a sua vida correndo atrás de cabras e ovelhas no cume de uma montanha. Este Moisés, 64 anos depois, viu a sarça ardente. E quando ele chegou para ver, a primeira coisa que Deus disse foi: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. A primeira coisa que Deus fala para nós quando nós nos encontramos com Ele é nos fazer lembrar das besteiras que nós falamos contra Ele. Se Ele diz com 16: esse Deus não tem forma, ele aparece numa sarça e diz: eu sou Deus daquele homem que você desprezou. Eu sou Deus
daquela mulher que você desprezou. E quando ele vê que aquele Deus é um Deus que ele não conhecia, ele se treme. Você não está entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que esta semana agora, Deus vai pegar algumas pessoas por aí e vai esfregar na cara deles que ele é o teu Deus, porque essas pessoas te desprezaram quando você falou do seu Deus. Essas pessoas escarneceram você quando você falou do teu Deus. E o que Deus viu em Moisés? Deus não dá coisa grande para quem não é firme. E Deus é, sem dúvida, ó, olhe bem para mim. Deus é, sem dúvida, muito observador. Se você quer algo grande da mão de Deus, fique sabendo que antes dele te dar esse algo grande, ele vai te observar. E muito tempo. Fique sabendo que antes de Deus te dar algo grande, ele vai te dar coisas pequenas primeiro. Sabe por quê? Porque ele vai observar como você vai lidar com as coisas pequenas. Tem gente que não ouviu, ou está pensando que Deus está falando com as paredes. Deus está falando com você. O Senhor está mandando ele dizer: faz tempo, ame seu líder, valorize ele. E se um dia você estiver presente no funeral deles, não leva flores, não, porque as flores é o sinal da sua reverência, do seu respeito. As flores é o sinal do seu coração, e as flores são belas só um dia, no outro dia ela murcha e o vento leva. Então faz como nós, vai lá e coloca uma pedrinha em cima da tumba, e vai vir o sol, e vai vir a chuva, e vai vir o vento, e o seu respeito e o seu carinho e a sua gratidão vai permanecer lá, não vai se estragar. E as pessoas desrespeitam homens como, por exemplo, Moisés. O nome Moisés é o nome que mais aparece na Bíblia. Aparece mais o nome de Moisés do que o nome de Abraão. Aparece na Bíblia mais o nome de Moisés do que o nome de Jesus. Não podemos virar as costas para um homem que deu novos rumos à fé mundial. Alguém que Jesus chamou de mestre. Alguém que Jesus reverenciou foram duas pessoas, Moisés e Abraão. E Abraão, Jesus chamava de pai, porque é o pai do seu povo. Moisés, Jesus chamava de mestre, nosso mestre, Moisés. Este homem, Moisés, é o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Agora imagine você, Deus relatar para Moisés como ele, Deus, criou todas as coisas. E Moisés não estava na criação, mas anotou: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haeretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um homem como este, que se coloca num nível de igualdade messiânica. É. Deuteronômio capítulo 17 diz: e Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. E semelhante não é a mais, semelhante também não é a menos, semelhante é pé de igualdade. Este homem que a Bíblia diz várias vezes que tinha que usar um véu para esconder o seu rosto, a história dele que invadiu até mesmo a literatura infantil, não era assim antes do capítulo 4 do Êxodo. Só para a gente recapitular o que Deus falou para Moisés, talvez eu acho, não tenho certeza, mas acho que já tenho dito isso aqui, mas eu preciso dizer de novo hoje. Moisés estava na linha da dinastia egípcia, na linha de sucessão para ser o grande faraó da maior potência do mundo de 3.500 anos atrás. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, apesar de ter sangue hebreu nas suas veias, apesar da sua mãe se chamar Joquebede e o seu pai Anrão, Moisés foi adotado pela princesa do Egito, todos aqui sabem disso. Isso quer dizer que, recebendo a adoção da princesa, ele entrou na linha de sucessão do trono. E lógico que, como príncipe, recebeu todas as informações científicas, religiosas, que existiam na época. Ou seja, sabia tudo de botânica, de astrologia, de astronomia, de guerra, de diplomacia. Certamente viajou vários países do Oriente Médio, vários lugares da África, em missões diplomáticas, representando o seu país. Certamente, este egípcio hebreu chamado Moisés tinha já raspado toda a sua cabeça e já usava aquele rabinho de cavalo no meio. Certamente, ele já tinha que vestir o queixo, aquele queixo comprido dos faraós, que demonstrava a sua linhagem real, e usava também o seu colar com as suas vestes reais e maquiagem, esticando seus olhos ao extremo. Certamente Moisés era assim antes do capítulo 4 do livro do Êxodo. Atemporal, desconexo do tempo. Um ser que criou o tempo para o homem, não para ele, porque ele é eterno. E o tempo que Deus criou para o homem foi para ensinar o homem a ter sabedoria, porque o sábio diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. Se alguém quer ser sábio, aprende a lidar com o tempo. E Deus olha através do tempo e sempre vai ver as coisas no presente. Quando Deus chamou Moisés, no capítulo 4, Moisés era o homem mais desacreditado de Midian. Quem daria alguma coisa para um velhinho de 80 anos? Com aposentadoria vencida há muito tempo, quem poderia encontrar em um homem que corre atrás de cabras e ovelhas um grande herói de uma nação escrava? Então, quando Deus chama Moisés, Deus não vê Moisés como ele é. Deus vê Moisés como ele será. Aleluia. Entende o que eu digo? Eu estou dizendo que esse Deus que está aqui hoje, através do Espírito Santo, não depende das suas condições atuais para fazer aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Eu estou dizendo que Deus não conta com as suas condições hoje, porque ele não está te vendo você como é agora. Ele já está te vendo você com arte final pronta. E essa ótica de Deus, esse crédito que Deus dá para quem ninguém dá crédito, vai alcançar pessoas aqui nessa noite. Pessoas que não só estão desacreditadas pelos outros, mas que também já desacreditaram em si mesmo. Eu quero lhe dizer, o Deus de Moisés marcou um encontro.